Ela chega sem ser chamada, pode estragar momentos de alegria e festa como São João. É mesmo uma visita indesejada. Eu estou falando da asma, que é uma doença crônica caracterizada pela opressão torácica, incapacidade respiratória provocada pelo estreitamento das vias aéreas nos pulmões. Estima-se que cerca de 10% da população brasileira sofra com asma, que não é uma doença contagiosa, mas que pode trazer muitos transtornos. Asma é o tema do nosso programa de hoje.
Conversando com especialista.
Para falar sobre assunto tão importante, principalmente numa época do ano onde os gatilhos podem ser detonados com mais facilidade, eu vou bater um papo aqui no estúdio com Gilberto Queiroz, que é vice-presidente da ABRA, Associação Brasileira dos Asmáticos Regional Bahia, e daqui a pouquinho, por telefone, vou até o Hospital das Clínicas para ouvir o Dr. Marcel Albuquerque. Gilberto, bom dia.
Bom dia.
Estava me contando aqui nos bastidores que é asmático desde criancinha, ou seja, uma doença que você nasceu e aprendeu a conviver com ela?
Olha, a asma, a gente começa de uma hora para outra, às vezes é um uso de um sorvete, uma coisa qualquer, ou então poeira, essas coisas que faz com que a gente desencadeie a crise. Com início de conversa, não é 10%, dá mais de 10%.
Sim.
Dois, foi feita uma pesquisa em Feira de Santana, eu esqueci o nome da médica aqui agora, porque aqui em Salvador é difícil controlar os asmáticos, mas em Feira de Santana, como tem poucos médicos, poucos hospitais, e essa médica, ela faz um controle rigoroso da asma, inclusive foi publicado no Conselho Mundial de Saúde. Todas as pessoas que são tratadas para asma, de 100% que são tratadas, nós somos 95% que tem crise. Sim. E que seja tratado devidamente.
Que tem crise, que não tem. Então, 95% dos que são asmáticos vai ter uma crise.
Não teve tem. Crise.
Mantém a asma controlada.
Não teve crise.
Tá.
Desses 5% que teve crise, alguns que foram atendidos, porque não era do PROAR, de Feira de Santana. Isso ela publicou, inclusive. Os médicos que tratam no PROAR, Salvador, Feira Santana e Conquista,
sim,
eles se mantêm com controle rigoroso com os pacientes.
O que é o PROAR, Gilmar? Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar deste programa, explica rapidamente como aqui em Salvador pode ser encontrado.
O programa asma, PROAR, Programa de Asma e Rinite Alérgica. Ele trata asma e aí trata rinite alérgica. Eu vou tratar de um assunto, falava aqui, que nossa amiga aqui não sabe. Nem todo mundo que tem rinite tem asma, mas todo mundo que tem asma tem rinite. As pessoas, é por isso que dizem que rinite não tem cura, porque a maioria das pessoas tem asma. E nesse caso não vai ficar bom.
Então, eu PROAR os dois, asma e rinite alérgica.
É,
realmente é uma situação complicada a asma, né? Conviver com a asma. Agora, claro, que com controle a pessoa tem uma vida com qualidade, né? Precisa manter tudo direitinho.
Extremamente qualidade, extremamente excelente. Eu mesmo já tenho um tempo que eu não sei o que é crise.
Pois é. Agora, num período como esse, de fogos, pólvora, mudança de temperatura, poeira para quem está no interior e dançando forró, isso tudo é complicador para asma.
Se tiver dama para dançar comigo a noite toda com asma...
Olha aí, viu? Então você que sofre de asma, está dizendo, ai, meu São João, passou o tempo, nada disso. Aqui o Gilmar prova, é prova disso, o Gilmar... que está aqui representando, é vice-presidente dessa associação, né, que orienta as pessoas com asma. Mas eu vou até o Hospital das Clínicas agora, o doutor Marcel Albuquerque, que é médico pneumologista e atende lá nesse ambulatório do hospital, vai falar um pouco para a gente mais sobre asma. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem, Marcel? Pois é, uma época em que a asma, estávamos conversando aqui, né, sobre os sintomas, o que, que causa? É uma doença crônica, mas a base, o que, que mais provoca, está na base das causas da doença asma?
Pronto. Asma realmente é uma doença crônica, é uma doença pulmonar, mas basicamente das vias aéreas, ou seja, dos mecanismos de comunicação do meio externo com o pulmão. O paciente tem uma inflamação, Então, você tem uma inflamação das vias aéreas, o que faz uma dificuldade do paciente conseguir respirar, tanto de colocar o ar para dentro dos pulmões, quanto de colocar o ar para fora dos pulmões. Ela pode ser alérgica, né, se o paciente estiver desencadeado por reações alérgicas, principalmente por ácaros, poeira, alérgenos respiratórios, ou pode ser não alérgica, e o paciente ter crise asmáticas mesmo assim, mesmo sem ter uma alergia muito clara.
Estávamos falando aqui que o controle, né, é possível. A asma, ela tem cura ou tem controle, Marcelo?
Pronto. A asma, na verdade, assim, se a gente for analisar com relação a crianças, tem vezes que o paciente, ele pode, se curar da asma, né? Com o crescimento, as vias aéreas crescem mais e o paciente passa a não ter sintoma. Porém, pode retornar e apresentar sintoma quando estiver mais velho. Isso pode ocorrer. Porém, um paciente adulto que já tem um diagnóstico de asma já afirmado, a asma ele não tem cura, é uma doença crônica, porém tem controle. Um paciente asmático bem medicado, bem controlado, ele pode fazer de tudo. Não precisa ter nenhuma limitação na vida, não.
Isso, exatamente o que o Gilberto Queiroz estava me falando, aquele que é vice-presidente da ABRA, que pode viver, ter uma vida tranquila, ele é um exemplo disso. Agora, tudo depende da medicação. E primeiro pergunto, então, Tomás, sobre a medicação, e depois para você, Gilberto, como é que está a distribuição e o controle disso. Então, os remédios, no caso do paciente asmático, vai fazer a diferença nessa qualidade de vida que estamos colocando aqui?
Claro, sem dúvida. Na verdade, assim, o tratamento da asma a gente divide basicamente em duas formas, né? Você vai tratar a doença, a inflamação do pulmão, que a gente vai tratar com medicamentos anti-inflamatórios, de preferência medicamentos para ser usado pela via inalatória, para ser aspirado, né? O paciente aspira medicamentos para causar essa ação anti-inflamatória no pulmão. E existe o tratamento das crises, né? Um tratamento da asma, da doença, é para evitar que a crise chegue. Então, o paciente, mesmo que ele esteja bem, ele deve usar a medicação para evitar a crise chegar. Já o tratamento da crise é quando chega a crise mesmo em si. O paciente está tossindo, sente falta de ar, aquela sensação de aperto no peito, o chiado, o piado, aí já é a crise. Então, é diferente o tratamento da crise com o tratamento da doença.
Ok, então o objetivo é não chegar à crise e manter a doença, né?
Exatamente.
Nos níveis aí moderados, leve, mas que ele não chegue à crise. Agora o problema, o Gilberto estava aqui comentando com a gente, é a dificuldade da medicação. Existe um programa, Gilberto, de distribuição desses remédios e aí a associação também ajuda o paciente a encontrar?
Olha, todo o PROAP ele recebe o medicamento e repassa para o paciente e ensina como usar, porque também não é só pegar o remédio e entregar para o paciente. Tem uma ciência, uma técnica de como usar o medicamento. O pessoal do PROA ensina para a gente, várias vezes, chega a ser até enjoativo, porque toda vez que a gente pega o remédio, o pessoal que distribui o remédio explica todas as vezes como vai ser usado o medicamento. Se usar o medicamento como é prescrito pelo farmacêutico, a gente não tem crise. Eu mesmo, já tem anos que eu não sei o que é falar crise. Eu não sei o que é crise. Eu vou ter crise quando eu não uso o medicamento.
Então é importante estar com essa medicação em dia e buscar aí os recursos, inclusive com o apoio da associação. Agora, voltando aqui ao Marcel, esse período do ano, pólvora, poeira, frieza, ou seja, tem alguns elementos, alguns gatilhos que podem potencializar o aparecimento da crise. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da asma?
Pronto, isso é bem interessante realmente. Nesse momento do ano, a gente tem algumas misturas que acontecem que pode realmente levar à crise com certa frequência, inclusive crises mais graves, né? Um dos momentos é esse período de festa de São João, queima de fogos, as pólvoras, os fogos, fogueira, tudo isso pode levar a uma crise. Outra coisa também é a queda da temperatura. O pulmão ele fica mais inflamado quanto mais baixa está a temperatura. Então não é incomum no inverno a gente ver mais pacientes com crise. Também o pessoal costuma viajar muito para o interior. Salvador já tem um ambiente mais úmido, que para o pulmão é melhor, né? Quando vai para o interior fica com um clima mais seco, que também é irritativo para os pulmões, então pode deflagrar crise. É importante a gente sempre ter esses cuidados com relação a isso. E nesse período, fica mais aglomerado, as pessoas mais juntas, tem vezes que aumenta também gripe. E esses quadros de vírus, infecções, podem também levar a crises, e em alguns casos até crises mais graves. Então tudo isso leva a um fator de risco muito grande para novas crises nesse período de inverno.
Agora, a asma, às vezes, dentro do próprio ambiente do trabalho, né? Tem algumas profissões, algum tipo de substância?
Sem dúvida. Existe uma entidade específica que a gente chama de asma relacionada ao trabalho, né?
Seria então, asma ocupacional, será?
Exatamente. A asma ocupacional, a gente caracteriza quando o paciente, fora do trabalho, ele vive normalmente, ele não tem nenhum problema, mas quando chega no ambiente do trabalho, algumas exposições que ele tem no trabalho levam a ele ter crises, levam a ele ter perda de função pulmonar. A gente caracteriza isso num exame chamado espirometria, e a gente consegue visualizar para ver se esse paciente, quando chega no ambiente do trabalho, ele piora essa função pulmonar. Alguns trabalhos são mais claros, né? Paciente que realmente vai mexer em depósitos, pode ter um acúmulo de poeira, a depender da sensibilidade de cada paciente, ele pode ter crise depois que faz isso. Agora, tem uns que são mais difíceis de a gente identificar, né? Mas, em geral, é algo inalado. Então, algum trabalho que mexa com coisas que têm cheiro forte pode levar à crise.
Importante é saber quais são os detonadores e quem tem um problema já dá prevenido, né? Tem aí os seus medicamentos, suas bombinhas, muito comum a gente perceber isso. Agora, voltando aqui ainda para o Gilberto, nós falamos agora sobre a asma ocupacional e tem alguns benefícios. Quem sofre de asma pode ter o benefício da aposentadoria antecipada. Quais são esses benefícios para quem sofre desse problema?
Bom, a pessoa que tem um problema de asma, né, dependendo do que está exercendo e aquilo esteja desencadeando crises e mais crises, em que acaba não exercendo, conseguindo fazer o trabalho. No meu caso, por exemplo, eu era topógrafo. E na topografia eu tinha muito problema com mato verde. E isso não deixava eu executar o trabalho. Sempre eu tinha que voltar em crises pesadas. E por causa disso que acabei sendo aposentado antes de eu completar os 30 anos de trabalho ou os 65 anos de idade.
Agora, Marcel, fatores de risco, né? Colocamos aí a questão dessa mudança de clima, esse período aí junino, mas a pessoa que está acima do peso, fatores de ordem familiar, genética, também acaba influenciando?
Sem dúvida. Eu falei que existe a asma alérgica, que é a asma mais comum, é uma asma mais, entre aspas, mais fácil de tratar, né? Mas existe outro tipo de asma que tem vezes que não responde tão bem ao tratamento. A gente tem que avaliar qual é o motivo, né? Aqui mesmo no Hospital das Clínicas, a gente faz um trabalho com relação ao paciente asmático com aumento de peso, né? Obesidade relacionada à asma. Tem um padrão de inflamação diferente, né? E esses pacientes, a grande parte, realmente, se perder peso, consegue até ter um controle mais adequado. Claro que, na grande maioria das vezes, vai precisar manter medicação, sim. Outra coisa muito importante para a crise, fora essa parte também de fogueira que eu coloquei, é cigarro, né? O tabagismo passivo. Então, quem tem tanto tabagismo ativo, a pessoa que fuma, ou que tem algum companheiro, parceiro, alguém próximo que fume, a fumaça do cigarro também irrita os pulmões e pode levar também às crises.
Então, com certeza. Sabe o que, que o Gilberto estava me falando aqui? O Gilberto Queiroz está aqui com a gente no estúdio, que existe asma psicológica. Tem pessoas que não têm, Gilberto, e acham que tem a doença. Como é isso? Daqui a pouquinho a gente conversa também com o Marcel sobre esse ponto. Asma psicológica?
Existe, sim, pessoas que, tanto é que no programa, na Carlos Gomes, nós tínhamos um psicólogo para fazer o acompanhamento dos asmáticos. Existem pessoas que, quando começam a ficar nervosas, irritadas, a falta de ar chega e a pessoa começa a cansar aí, quando vai amenizando o problema, e começa a melhorar, mesmo tendo que usar o remédio da asma.
Olha, então tem alguns momentos, a questão do comportamento, a questão assim, do estresse, Marcelo, pode desencadear isso? Ai, perdi o fôlego, fiquei sem ar, essa correria, isso também seria um fator para, não talvez para a asma em si, mas perder o ar?
Perfeito, pode sim, viu, Patrícia? Nesse caso, assim, a parte emocional não vai levar à asma doença, mas um paciente que tem a asma pode ter uma crise se tiver algum estresse emocional. Então, aquela pessoa que tem asma, que pode até não estar usando a medicação, não sabe que tem asma, e depois, quando passa por uma situação emocional muito marcante, tem crise bem característica, com chiado no peito, com tosse, e quando vai melhorando a parte emocional, sim, vai melhorando a crise.
Agora, como você não sabe que tem asma? Como é que é feito o diagnóstico? Eu fecho o diagnóstico de alguém que tem ou que não tem a doença?
Pronto. Para a gente fechar o diagnóstico de asma, primeiro a gente precisa ter uma história característica, né? Sim. Asma, a gente tem 4 sintomas que são sintomas característicos de asma, né? Seria tosse seca, falta de ar, aperto no peito e chiado no peito. Se o paciente tem pelo menos 3 desses sintomas, ele já tem uma característica de que pode ter asma. A gente confirma com alguns exames. O principal exame é a espirometria, que é o exame do sopro. A espirometria vai mostrar para a gente que o ar tem dificuldade de entrar e sair do pulmão. Dessa forma, a gente consegue fechar o diagnóstico de asma e tratar. Porém, vários pacientes têm uma asma mais leve, não é uma asma tão grave. Então, passa a vida inteira sem procurar um médico, só vai na emergência quando está na crise, faz uma nebulização, melhora, vai para casa e nunca procura um pneumologista. E acaba não tendo esse diagnóstico.
Olha
isso
aí.
Pode levar a crises cada vez mais graves.
Bom, vamos fazer um parênteses então, Gilberto. Isso é verdade, né? Você vê lá na associação pessoas assim que tem, sabe que tem um problema, mas descuidam, não levam o tratamento a sério e espera a crise aparecer para ir sim procurar o médico.
Pode ter certeza. Tem paciente que faz muita coisa que não deveria fazer e que não, no momento que a crise chega, ele fica agoniado. O médico, tu sabe o que eu estou falando, é que ele está ouvindo. Tem pessoas que bebida não deve, ficar no ambiente com fumaça não deve, mas a pessoa fica, entendendo? O tratamento, mesmo que a pessoa é leve, vai passando o tempo, vai piorando a situação, os broncos da pessoa vai danificando ao ponto de ser um asmático crônico.
Aí, então, qual é a consequência mais grave da asma, Marcelo? Ou seja, ela vai cronificando e até que ponto esse paciente pode chegar em termos mais sérios da doença?
Gilberto colocou muito bem. O paciente que ele não é tratado, ele deixa, se ele ficar só indo para o hospital, nas crises, e ele não receber a medicação, a asma sempre vai ficando mais grave e as crises vão ficando mais frequentes. E o paciente deixa de responder ao tratamento padrão. Então, tem vezes que a gente até acaba não tendo tanta medicação a mais para oferecer. Isso é uma raridade, viu, Patrícia? A maioria dos pacientes responde muito bem ao tratamento padrão, responde, controla. Mas o paciente que não é controlado, ele pode ter crises graves, ter que ficar internado, ter que ir para a UTI. E assim, atualmente é mais raro, claro, mas asma mata, né? Então, crise de asma pode levar até realmente ao óbito. Mas se a gente controlar, é uma doença completamente controlável e o paciente consegue viver normal. Mas deve usar as medicações, deve ter um acompanhamento médico rigoroso.
Vamos saber então o que fazer, né, para evitar a crise e em caso de crise também como agir. O Gilberto tem uma pergunta a fazer, uma colocação a fazer. Já também tem um ouvinte na linha, tá, Gilberto? Vamos ouvir? Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, quem fala?
É Edna. Bom dia, Gilberto. Seu Gilberto, porque ele é do meu grupo também, do tratamento da asma, do PROAR. Eu tenho para passar para os ouvintes e para vocês, e hoje em dia eu tenho medo de tudo. Hoje eu não viajo mais no tempo do inverno, com medo, porque eu faço tratamento do PROAR. E depois que comecei a fazer meu tratamento no PROAR, hoje eu não vou mais numa emergência, porque eu faço de acordo com o que ela nos ensina. E para mim foi uma graça na minha vida eu ter conhecido o PROAR. E eu quero perguntar para o senhor Gilberto, você já tem uma informação para mim, quando é que vai estar funcionando o PROAR? Vou escutar pelo rádio, muito obrigada.
Ok, tá aí então, né? Pode ter uma qualidade de vida, agora tem que manter o tratamento direito. Não pode vacilar ou abrir mão desses cuidados que são essenciais para o tratamento da asma. Antes do Gilberto concluir, responder ouvinte sobre o programa PROAR, como é que está o desenvolvimento aqui. Então, Marcel, como é vital, como manter essa vida tranquila, sobretudo nesse período que estamos vivendo agora, quais seriam as suas orientações para evitar a crise ou, estando em crise, qual a primeira ação a tomar?
Primeiro, para evitar a crise, na verdade, assim, a gente tem que fazer um trabalho de detetive, né? Descobrir o que é que deflagra a crise, quais são os fatores. Tem paciente que, após comer uma certa comida, tem crise, que após entrar em contato com algum produto de limpeza tem crise, que após entrar em algum local que tenha poeira tem crise. Cada paciente vai ser diferente. tem coisas que são muito comuns, mas eu já, tem paciente que depois que come abacaxi tem crise.
Olha.
Então, ele tem que saber identificar.
Tem fume, mofo, né?
Tanta Exatamente. Coisa. Tem coisas dessas mais comuns, né? Mofo, poeira, produto de limpeza, mas tem coisas que são mais raras e vai ser de paciente para paciente. Então, ele tem que identificar, escrever, anotar para se conhecer. É a melhor forma. O paciente ele tem que fazer parte desse tratamento. No momento da crise, a gente deve fazer, na verdade, na consulta, o médico ele faz um planejamento. Então, ele coloca, se você sentir falta de ar, chiado no peito ou tosse, você vai usar esta medicação, que a gente já dá a medicação ao paciente. Se persistir, você usa mais uma dose. Caso ainda persista, se dirija ao hospital. Então, a gente chama isso do nosso planejamento. A gente faz isso com o paciente. O paciente que já é acompanhado, ele já sabe, ele já usa, já tem a medicação da crise. Então, quando ele começa a ter sintoma, ele começa a usar a medicação da crise e fica controlado. Tem vezes que ele não precisa mais nem ir para a emergência. Agora, se a crise já começa a ter sinais de gravidade, seria muita falta de ar, os dedos começarem a ficar roxinhos, os lábios ficarem roxos, o paciente não conseguir falar uma frase inteira, sem ser interrompido para puxar o ar, aí a gente já indica que o paciente deve se direcionar a uma emergência para poder fazer o tratamento dentro do hospital.
Então, no Hospital das Clínicas tem um ambulatório de pneumologia e alguns pacientes podem ser encaminhados para aí.
No Hospital das Clínicas é ambulatório, não tem emergência, né?
Sim.
A gente faz os pacientes com aquele acompanhamento crônico para iniciar a medicação, a gente inicia o tratamento, a gente disponibiliza a medicação, né? Para a crise específica, seria realmente unidade de emergência.
Ok. Espero que ninguém precise nesse período. Marcel Albuquerque, pneumologista aí do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela participação aqui, por essas orientações que trouxe aos nossos ouvintes. Bom São João.
Bom São João. Patrícia, obrigado para vocês pela disponibilidade, pela possibilidade de a gente esclarecer algumas dúvidas. E espero que todo mundo que tenha asma, que consiga ter esse acompanhamento e que possa curtir o São João. Paciente bem tratado, vive normal, vive bem e pode curtir a vida.
Ok, tá aí então a dica, esse ambulatório fantástico do Hospital das Clínicas, que tem tantos outros profissionais também tão competentes quanto o Dr. Marcel, que falou com a gente. Pois é, Gilberto, e você agora é nosso ouvinte, quer saber mais sobre o programa ProAr, como é que ele está sendo desenvolvido aqui e que novidades positivas você traz para a gente?
Bom, nós temos o Hospital Otávio Mangabeira, que atende, nós temos o Santo Isabel, o Centro Médico Carlos Gomes, onde eu sou atendido, e o Hospital das Clínicas, aqui em Salvador. Feira Santana tem o PROAR e Vitória da Conquista também tem.
Para fazer parte do programa, o que, que a pessoa tem que ter como critério?
Primeiro, um relatório médico dizendo, especificando que essa pessoa tem asma crônica, gravíssima, como é o meu caso. Segundo, tem que levar xerox da identidade, uma radiografia e a chefe do cartão do SUS.
Quais os benefícios que ela vai ter, Gilberto, fazendo parte do PROAR?
Vocês estão vendo aqui, eu estou conseguindo falar tudo, até mais de uma vez, só se ficar toda hora puxando, quando está em crise, a gente fica assim.
Quem tem asma sabe bem do que você está falando. Então, para você estar assim, com essa saúde toda, com essa disposição toda, está aqui falando durante todo esse tempo que não seria possível se você não tivesse tratamento orientado pelo programa. Então, em suma, o objetivo e o benefício é esse, é conhecer o problema cada vez mais, é saber que você não está sozinho, que tem outras pessoas que passam pelo mesmo problema e pode trocar aí experiências, se informar onde você vai conseguir medicamentos, orientação, enfim. E você falou também de um cartão que o paciente asmático, assim como o paciente diabético tem aquela carteirinha, sou diabético, e o paciente asmático precisa andar também identificado?
Olha, principalmente quando a gente vai para a emergência, a gente tem que ter um cartão que é dado pelo PROAR. Ele vai dizer assim, inalar quatro jatos de Brotec e o Aerolim. A pessoa tem 20 minutos depois, ele tem que repetir e usar esse aqui, o prednisona. E sair de imediato para o socorro imediato.
Então, quem está perto dessa pessoa vai saber, pegando o cartão, o interessante é que o paciente asmático, ele esteja, né, sempre monitorado, ele esteja com o seu cartão de orientação, com as informações básicas, ele esteja também com seus medicamentos em dia, andar com ele na bolsa e os dispositivos que também vão ajudar em caso de crise. E nesse período do ano, não descuidar, vai viajar, e medicação nem sempre você vai achar fácil na cidade que você está. Então, leva a sua medicação e, em caso de crise, corre para a emergência. É isso.
Olha, o problema todo é o seguinte, que as pessoas pensam que vai ter essa medicação. A medicação é dada para 90 dias ou até menos, dependendo da quantidade que a Secretaria da Saúde do Estado distribui. Existe, a gente às vezes confunde. Tem medicamento que é dado pela Prefeitura, tem medicamento que é dado pelo Estado. O medicamento de baixo custo é dado pelo município, e de alto custo pelo Estado. Esse, no caso aqui, eu estou usando alenio. Mas tem alenio, tem o seletinho e outros remédios que fazem o mesmo efeito. Só tem que, a pessoa tem que fazer, ser companheiro dele. O remédio que a gente não pode usar, deixar de usar todo direto é a bombinha. Mas não é para usar, não. Às vezes a minha bombinha, ele vence a bombinha, eu nunca usei uma dose. Uhum. Mas tem que
usar. Melhor, mesmo que não use, o melhor é ter sempre por perto. Deixa só o seu telefone de contato aí do grupo para que outras pessoas possam, depois dessa entrevista, quem se interessou e quer saber mais sobre o programa, possa buscar aí as orientações do Gilberto Queiroz.
Olha, o problema todo é o seguinte, o mais interessante é ir nesses endereços que eu dei, porque aí já vai procurar até saber. Pronto. Se tem, inclusive, vaga, que o problema é que as pessoas que são atendidas lá, eles são atendidos anualmente, a cada 90 dias ele está sendo monitorado pelo médico.
Então tem que passar por uma triagem. Vamos então repetir rapidamente para encerrar. Jorge Ribeiro já está aqui, seguindo a programação da Excelsior. Quais são os hospitais? Hospital das Clínicas.
É o Otávio Mangabeira.
Otávio Mangabeira.
É o Centro Médico Carlos Gomes. Sim. E Hospital das Clínicas. Aqui em Salvador. Feira de Santana. É... Lá tem o PROA, as pessoas sabem o PROA, e Vitória da Conquista. A associação tinha vontade de a cada 3 ou 4 municípios próximos tivesse um PROA. Porque tem gente que vem de lá de Burro do Chapéu, que vem de Irecê, que vem de Juazeiro, para ser tratado aqui, que não tem um centro desse.
Então vamos trabalhar para isso, para ampliar o programa PROA. Quero agradecer ao Gilberto Queiroz, vice-presidente da ABRA, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada a todos que fizeram Saúde no Ar, que volta amanhã com muito mais para você.
Tenho mais um aviso. Nós não temos uma data só, o PROA, o Asmático não tem uma data só, não. É 22 de junho e 6 de maio. O 6 de maio é Dia Mundial do Asmático. Só tem 2 países que tratam a asma como doença mesmo séria. É a Finlândia e o Brasil.